Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, de terça-feira. É o dia dos dois, 22 de 2 de 22. Lá fora, hoje, estamos com 16 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Leo Sailo. Começar notícias internacionais, países ocidentais começam a impor sanções à Rússia depois deste país ter reconhecido separatistas da Ucrânia e enviado tropas para esses territórios. O presidente do Senegal pede à Alemanha para manter tropas no Mali. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Controvérsia em redor das eleições vai estar em foco. Temos a última e temos uma análise ao porquê das disputas. Adalberto Costa Júnior diz que a UNITA tem planos para todas as crises que afetam Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os países ocidentais começaram hoje a impor sanções económicas à Rússia, depois do presidente Vladimir Putin ter reconhecido as duas autoproclamadas repúblicas separatistas no leste da Ucrânia e ter enviado o que chamou forças de paz para esse território. O governo da Alemanha tomou hoje medidas para interromper o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2 para distribuição de gás natural russo na Europa. O chanceler alemão Olaf Scholz disse aos jornalistas que sem aquela certificação, o Nord Stream 2 não pode ser colocado em funcionamento. A União Europeia depende fortemente das importações de gás natural, que é o segundo combustível mais utilizado nos 27 Estados-membros, a seguir ao petróleo e derivados, sendo a Rússia o maior exportador, que também vai ficar assim sem os rendimentos dessa exportação. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse ao Parlamento ter imposto sanções a bancos russos e a três executivos de grande fortuna, cujos bens foram congelados, e ter também cortado transações financeiras com esses executivos. Johnson avisou que isto se trata apenas das primeiras medidas. Hoje, a Casa Branca começou a referir-se à presença de tropas russas naqueles territórios como uma invasão. Legisladores americanos pediram mais sanções à Rússia. O presidente do Comitê de Relações Externas do Senado, Bob Menendez, disse que o reconhecimento das autoproclamadas repúblicas da Ucrânia é ilegal e um ato de agressão e violação descarada da lei internacional. O presidente do Senegal, Macky Sall, instou na segunda-feira a Alemanha a manter as suas tropas no Mali, depois da França ter anunciado uma retirada militar. O apelo foi feito numa conferência de imprensa em Dakar, com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, que se encontra de visita ao Senegal. A Alemanha tem 1.170 soldados destacados como parte da missão de manutenção de paz da ONU no Mali, conhecida por MINUSMA. A Alemanha contribuiu também com 328 soldados para a missão de treino militar da União Europeia naquele país do Sahel. A França anunciou na semana passada que estava a retirar milhares de soldados do Mali, pondo em dúvida o futuro do envolvimento militar da Alemanha. A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, disse estar cética quanto à participação contínua na missão de treino da União Europeia e questionou se a Alemanha deveria continuar empenhada na MINUSMA sem o apoio da França. O Senegal partilha uma longa fronteira com o Mali, uma nação vasta e etnicamente diversificada de 28 milhões de pessoas. Entretanto, o antigo presidente da Nigéria, enviado especial da CDAO para o Mali, Goodluck Jonathan, defendeu ser imperativo que os militares adotem um período mais curto para o regresso do país à legalidade constitucional. Johnson falava depois do Parlamento maliano ter aprovado ontem um período de 5 anos de transição com a junta militar no poder depois de inicialmente ter prometido realizar eleições a 22 de fevereiro. Jonathan disse que não pode dizer com autoridade porque não sou presidente, mas porque sou mediador, e sente que 5 anos é muito tempo para um governo de transição. Ele acrescentou que a Comunidade de Desenvolvimento Económico da África Ocidental pode não aceitar esse período. Goodluck Jonathan também questionou a legitimidade do Parlamento do Mali. Quatro membros das forças de segurança foram mortos e um gravemente ferido ontem, quando o seu veículo atingiu uma mina terrestre no centro do estado nigeriano da Nigéria, informou a polícia. O noroeste e centro da Nigéria têm sido assolados por bandos de bandidos de gado que assaltam aldeias, matam residentes e queimam casas depois de as pilharem. Os bandos, que recentemente intensificaram os raptos nas autoestradas e raptos em massa de estudantes, foram designados no mês passado como terroristas pelo governo nigeriano. Quatro soldados franceses que escoltavam um general das forças da ONU foram detidos na segunda-feira no aeroporto de Bangui, na República Centro-Africana, desencadeando imediatamente acusações de uma tentativa de assassinato contra o presidente em redes sociais descritas por Paris e pela ONU como uma manipulação grosseira. Numerosos relatos privados espalharam então acusações em redes sociais contra os soldados franceses, afirmando em particular que tinham querido assassinar o presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, e mostrando muitas fotografias do seu alegado veículo e armas apreendidas durante a sua detenção. Este incidente surge numa altura em que as relações entre a França e a sua antiga colónia estão cada vez mais tensas, exacerbadas por uma feroz guerra de influência entre Paris e Moscovo, neste país em guerra civil desde 2013. Subiu para 10 o número de presumíveis assaltantes mortos durante uma tentativa de roubo de dinheiro em trânsito na África do Sul. A polícia agiu com base numa informação e enviou um helicóptero para sobrevoar o local do planeado roubo no subúrbio de Rosettenville, no sul de Joanesburgo. Os suspeitos dispararam contra o helicóptero da polícia e feriram um dos pilotos, forçando a polícia a disparar de volta. O ministro da polícia disse que um bando de cerca de 25 homens armados da província do sudeste do KwaZulu-Natal, bem como dos vizinhos Zimbábue e Botswana, estavam envolvidos na tentativa de roubo. 8 dos membros sobreviventes do bando foram presos e os restantes estão em fuga.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em agosto, como os ouvintes sabem, vão realizar-se eleições em Angola e quanto mais nos aproximamos da data, mais controvérsias surgem. A última diz respeito à companhia espanhola Indra, contratada para gerir as eleições. A UNITA disse que a empresa tinha sido contratada sem qualquer concurso e acusou-a de ter sido penalizada em Espanha por atividades ilegais, algo que a companhia nega, afirmando que foi multada por uma infração fiscal. A Indra disse também que a sua filial, Minsait, foi escolhida por unanimidade por uma comissão da Comissão Nacional Eleitoral que integra todos os partidos políticos angolanos. A UNITA diz agora desconhecer totalmente como funcionou essa comissão avaliadora do processo e vai tentar impugnar o recrutamento da filial da Indra. Isto enquanto em Malanje há acusações de ilegalidades no recrutamento de funcionários para a Comissão Provincial Eleitoral, a CPE. Um funcionário da CPE de Malanje denunciou o que disse ser a ocorrência de casos de nepotismo para o recrutamento de novos colaboradores para a instituição. Isaías Soares.
Segundo José Lopes, chefe da secção de Património e Transporte de CPE, que aponta o dedo para responsáveis do topo, diz ter comunicado já as representações da PGR e da IGAI locais.
E por causa disso há rumores lá na CPE que vão ser transferidos. Repara só, mesmo lá na CPE, o próprio presidente José Mourão empregou mais de 8 elementos. Famílias, sobrinhas, amigas, etc. Só ele, na sua conta pessoal, não é? Isso é horrível, não é? E o nosso partido, que o MPLA, não é? Orienta que todo cidadão que se deparar com este tipo de situação deve denunciar, não é verdade? O que me parece que quem denuncia é inimigo desta pessoa.
O presidente da CPE, José Muhongo, que rejeita as acusações, pede provas por parte do colega quanto ao nepotismo e acrescenta que o funcionário José Lopes vai ser transferido da sede provincial para um dos municípios de Malanje com a mesma categoria e salário por conveniência de serviço.
Ninguém reivindica quando é nomeado como responsável, mas reivindicado quando sou exonerado, eu penso que essas pessoas estão mal informadas. Ou então não dominam a tramitação de administração pública.
Em vésperas das eleições gerais, a Comissão Provincial Eleitoral convocou apenas, através da mídia local, os formadores provincial e municipais, assim como os agentes de educação cívica dos dois últimos pleitos, para a atualização dos respectivos dados pessoais. Nenhum concurso público está em aberto para o provimento de novas vagas em Malanje.
A Comissão Provincial Eleitoral não admite o seu pessoal através de concursos públicos. São solicitações diretas, homologadas pela Comissão Nacional Eleitoral, isso sim.
O secretário provincial da UNITA, Mardanés Kalunga, culpa a Comissão Nacional Eleitoral de recrutar quadros em Luanda para as comissões municipais eleitorais em todo o país, para manusear os novos equipamentos para o processo eleitoral.
E nós nos questionamos, onde é que houve concurso público para esta gente? A província de Malanje não tem jovens formados para poderem ir e servir esta tecnologia, servir os municípios. Portanto, há aqui um nepotismo dos órgãos centrais da CNE enviarem amigos, filhos de amigos, compadres por aí fora para as nossas províncias.
Kalunga reuniu nesta cidade com representantes de outras formações políticas da oposição, de igrejas, da sociedade civil, professores e estudantes universitários para falarem do registro eleitoral oficioso. Isaías Soares Malanes para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. Mas porquê esta contínua suspeita de fraudes e de ilegalidades nas eleições angolanas? O Manuel José foi tentar obter resposta a essa pergunta.
Hitler Samusuko é cientista político e não tem dúvidas em fazer esta afirmação. As eleições em Angola são as mais injustas do mundo.
As eleições em Angola são conduzidas pela Casa Militar do Presidente da República, que manipula a CNE como sendo o ator principal do processo, quando na verdade é só uma simples marionete. Depois temos uma empresa espanhola, Indra. Os gestores dessa empresa recebem ordens superior vindo da Casa Militar do Presidente da República. Temos a comunicação social, que é totalmente favorável a quem está no poder, neste caso o MPLA. É uma eleição injusta.
O pesquisador Nuno Álvaro Dalla entende que o objetivo da manutenção do poder por parte do MPLA subjuga tudo o resto.
Para o MPLA tudo vale. Sim, o poder estiver efetivamente garantido, tudo vale. Tudo o resto, que seja regra, seja lei, seja regulamento, ética, será efetivamente violado.
Para o também integrante do grupo dos 15+2, acusados de tentativa de derrubo do então Presidente da República, afirma haver cumplicidade de alguma sociedade civil, de alguns partidos políticos e da própria comunidade internacional.
Angola interessa, para além de ter uma localização estratégica, é um país que possui uma quantidade colossal de recursos naturais. Se tiverem de escolher entre a democracia e os negócios, escolhem efetivamente os negócios.
Walter Ferreira, coordenador do projeto A Caminho das Eleições, prefere ser mais pedagógico, referir-se a três elementos principais para a garantia de um voto livre, justo e transparente.
Há uma parte principal, que é do executivo, há os partidos políticos, depois há o povo. O povo tem duas responsabilidades. Uma é delegar uma parte do seu poder a outrem. Não podemos estar todos no parlamento ou todos no governo. É preciso mulher bem sucedida. A outra missão que o povo tem também, se envolver no processo eleitoral, é a parte fundamental. A parte do Estado é parte da comunicação social. Tem que fazer pedagogia através dos programas televisivos, através de um conjunto de informação.
Na vertente sociológica, o especialista Heitor Simões traz a teoria do acadêmico americano Robert Klitgaard para dizer que
sempre que o ganho corrompido que supera todos esses elementos ligados à penalidade, ligados ao processo de ser julgado, processado, condenado, etc., então há fraude. Eu estou no poder, eu tenho as instituições, tenho o cofre e eu é que organizo as eleições. A suspeição parte dali. Eu sou árbitro e jogador ao mesmo tempo. Porquê que eu vou organizar um processo eleitoral que me faça perder? Isso não é lógico. Nós temos uma Comissão Nacional Eleitoral que a sua composição reflete ainda os tempos da guerra. Portanto, são os partidos que lá estão presentes, o que não devia ser. Deviam ser entidades neutras. Então isso cria esses problemas.
Manuel José está em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América.
Há 5 dias atrás foram a enterrar os restos mortais de Manga Alicerces e Elias Salopeto Pena, antigo secretário-geral e chefe da delegação da UNITA na Comissão Conjunta Político-Militar. Eles foram vítimas dos confrontos que se deram após as eleições de 1992 e que levaram ao prolongamento da Guerra Civil. A entrega dos restos mortais desses dois dirigentes da UNITA faz parte de um processo de reconciliação iniciado pelo governo de João Lourenço e que visa homenagear todas as vítimas de toda a violência política em Angola. O governo autorizou o funeral de Jonas Savimbi, fundador da UNITA, anunciou a construção de um memorial e procedeu já à entrega das ossadas aos familiares das vítimas. Mas há quem sugira que tudo isto ainda não é suficiente e, particularmente, há algumas das vítimas dos chamados massacres do 27 de maio dizem que nada está a ser feito a favor da reconciliação nacional. João Marcos.
Esta e outras partes da história recente de Angola não devem ser equiparadas aos acontecimentos de 27 de maio de 1977, tal como vem reafirmando o jurista Miguel Francisco Michel, sobrevivente da chamada repressão sangrenta no MPLA.
Tenho dúvidas que haja um angolano que não foi direto ou indiretamente afetado por esse processo. Por isso, o melhor é discutir esse problema na profundidade. Na nossa divergência é exatamente essa. Mas você não se pode reconciliar com alguém sem saber por que é que está a se reconciliar. Você não vai construir um monumento, não vai oferecer certidões, não vai oferecer ossadas através desse processo de pesquisa forense a alguém sem saber por que é que está a oferecê-lo. O que é que esteve na Cabo 27?
2 anos antes, 1975, os angolanos celebravam a independência nacional, o corolário de uma luta armada, com atores que não são devidamente reconhecidos. Quem o diz é Alberto Mavinga, histórico da FNLA, de que foi secretário-geral, num alerta à desluandização destas homenagens.
Que esses passos sejam dados, mas sempre olhando como a palavra Angola. O caso de memoriais, cada província de Angola produziu heróis, muitos anônimos hoje da FNLA, os anônimos hoje da UNITA. Não se pode olhar apenas para uns e outros não. O que, que seria, por exemplo, um campus universitário com o nome de Ordem Europeia, de Jonas Mariano Savino? Por exemplo, Joaquim Pinto de Andrade, que deixou de ser padre por causa da luta de libertação.
Já o reverendo Tony Nzinga lamenta que ainda hoje não se tenha assumido o compromisso com o não retorno às guerras.
Reconciliação significa repor a relação que existia, corrigir o mal, e esse mal, para ser corrigido, tem que ser identificado. Aquele que é a causa do mal deve reconhecer que fez mal, e aquele que é vítima reconhecer que colocou-me no estado de vítima e eu perdoo. Em Angola, nada nisso aconteceu até hoje. Os corações ainda gritam do sofrimento que tiveram, aqueles que perderam o filho. E o compromisso de nunca mais voltarmos a fazer o mal que fizemos a nós mesmos. Isso que se chama reconciliação. Não estou a dizer que o que estão a fazer não é bom. É algo de bom.
Angola alcançou a paz em 2002. O ano da morte de Jonas Savimbi, na província do Moxico. Num dia como hoje, 22 de fevereiro, as autoridades vão homenagear as vítimas dos conflitos políticos ocorridos entre 11 de novembro de 75 e 4 de abril de 2002, num gesto que, conforme sustenta o presidente João Lourenço, representa um imperativo político e cívico do Estado angolano. Benguela João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. O Partido Unita assinalou hoje mais um aniversário da morte do seu líder fundador, Jonas Savimbi, que morreu em combate no Lucúcia há 20 anos atrás. O novo presidente da Unita, Adalberto Costa Júnior, falou num comício em que se concentrou nas próximas eleições. Coque Mucuta.
Com olhos virados às eleições de agosto próximo, o presidente da Unita, Adalberto Costa Júnior, presidiu um vasto comício onde levou a imagem do líder fundador daquele partido, Jonas Savimbi.
Daqui para frente, as nossas intervenções é o que é que vamos fazer para a juventude, o que é que vamos fazer para a educação, o que é que vamos fazer para combater a criminalidade, o que é que vamos fazer para tornar uma Angola mais una, para fazer inclusão, para termos uma justiça que funcione, para termos a despartidarização. Temos programas e respostas para todas essas áreas.
Adalberto Costa Júnior, que aparece pela primeira vez em comício após a sua reeleição, aproveitou a ocasião para explicar a sua suposta ligação com marimbondos.
É comum nós ouvirmos dizer que o Adalberto tem apoio dos marimbondos. Marimbondos, eu não queria mais falar desse nome, porque a ideia que eu tenho é que os marimbondos estão aí em todo lado. Os que fugiram, os que estão no governo, os que estão na ONU, todos da mesma família. Mas nós temos uma visão para acabar com estas coisas. E nós temos estado a conversar com os empresários angolanos. E nestas viagens que nós temos feito fora e dentro do país, nós temos encontrado muito angolano milionário. Muito angolano, cheio de dinheiro, que tem medo de voltar. Porque diz, se eu voltar, vou para a cadeia. Mas aquele dinheiro faz falta a Angola.
Coque Mucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Esta semana vamos falar da saúde mental infantil. O que se passa nas escolas? Vamos ter como convidada para responder às suas questões a doutora Lídia Gouveia, a partir de Maputo. Se quiser enviar perguntas, dúvidas, pode fazê-lo para o nosso WhatsApp. O nosso número é mais um 202-251-9466. Cursos de admissão ao setor público de Angola são sempre rodeados de alguma controvérsia, com muitos a queixarem-se de que ficam de fora, apesar de terem notas positivas nos processos de admissão. Na UILA há agora uma iniciativa para se tentar corrigir essa situação. Teodoro Alba.
Numa altura em que se aguardam os resultados do último concurso de ingresso dos novos agentes da educação em Angola, na UILA acaba de ser lançada uma campanha denominada Com Positiva Não Se Reprova. A iniciativa pertence ao movimento Sou Pedagogia e Didática e visa pedir ao governo a admissão dos próximos concursos de educação de candidatos reprovados com notas positivas, de acordo com Ndelo Giovanni Jorge, responsável pela área de formação do referido movimento. O princípio da igualdade constitucionalmente consagrado no tratamento dos cidadãos está a motivar esta petição ao governo.
Só a nível da província da Huilas, temos municípios que tiveram 90 positivas e só há 20 vagas, 15 vagas, 40 vagas. Hoje somos nós, os estudantes, que estamos a reclamar, candidatos. Amanhã poderá ser um filho, um primo, um sobrinho.
Delo Giovanni Jorge acredita na boa-fé do Executivo como possível abertura de uma cota adicional futuramente, à semelhança do que aconteceu recentemente com o Ministério da Saúde. Matias Ramos, outro integrante da campanha, diz que é elevado o número de candidatos com formação na área da ciência e da educação que ficam de fora nos concursos públicos. Na visão do jovem, a gritante falta de professores que o setor reclama, a cada ano letivo podia encontrar nestes concursos uma janela de oportunidade para tirar mais crianças para o sistema de ensino.
Sabemos que a nossa ministra é uma mãe e uma mãe sempre tem amor aos seus filhos. Pelo menos que haja enquadramento direito nos próximos concursos.
O processo de admissão de novos professores no setor de educação ainda está em curso. De acordo com o cronograma de atividades, o último concurso de educação prevê admitir em Angola 7 mil professores do ensino primário e secundário em função da última cota disponibilizada pelo Ministério de Tutela. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, onde hoje há de novo jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. E hoje está em ação o atual campeão europeu, o Chelsea de Inglaterra, que recebe o Lille de França, onde até bem pouco tempo jogava o moçambicano Reinildo Mandava, que agora está no Atlético Madrid, que está em ação amanhã. Chelsea é claramente favorito neste embate com o Lille. Está atualmente em terceiro lugar no campeonato inglês. O Lille está em 11º no campeonato francês. Mas na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Lille esteve melhor. Ficou em primeiro lugar no seu grupo, o Chelsea em segundo no seu. O outro jogo de hoje é aquele entre o Villarreal de Espanha e o Juventus. Villarreal está em 6º no campeonato espanhol e o Juventus em 4º no campeonato italiano. Na fase de grupos, Villarreal ficou em 2º lugar no seu grupo e o Juventus em 1º no seu. Amanhã há mais. Benfica de Portugal está em ação frente ao Ajax da Holanda e Atlético Madrid de Reinildo Mandava, como dissemos, recebe o Manchester United. Em Itália, ontem Napoli tinha que ganhar para passar ao 1º lugar no campeonato italiano. Empatou, pelo que Milão continua no topo com 56 pontos, mais 2 que o Napoli e o Inter. Pormenor curioso, nesta última jornada, nenhum dos 3 primeiros ganhou. Hoje, em Inglaterra, Liverpool está frente ao Leeds e, se ganhar, fica a 3 pontos do líder, o Manchester City. Leeds está em 15º lugar e, no fim de semana, perdeu com o Manchester United por 4-2, pelo que Liverpool é claramente favorito hoje. Futebol africano feminino, amanhã há jogos de qualificação para a fase final do Campeonato Africano das Nações em Marrocos. Guiné-Bissau está programada para jogar com o Burkina Faso. Na primeira mão, na Guiné-Bissau, perdeu por 6-0 em casa, com um pormenor raro no futebol. 3 golos em 3 minutos. Aqui nos Estados Unidos, as jogadoras americanas de futebol chegaram a um acordo histórico com o órgão dirigente do desporto americano para pôr fim a uma batalha legal de 6 anos sobre igualdade salarial nas seleções. O acordo promete-lhes 24 milhões de dólares. As jogadoras, através do seu sindicato, tinham exigido 67 milhões de salários em atraso. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira liga de basquetebol masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim destes primeiros 30 minutos da emissão de 90. Continue connosco, vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens. Continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua segunda parte da emissão vespertina nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. A produção é de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, países ocidentais começam a impor sanções à Rússia. Senegal pede à Alemanha para manter tropas no Mali após a retirada da França. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com, estamos também no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, e ainda temos a comunicação via WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta, as notícias de seguida com João Santa Rita.
Países ocidentais começaram hoje a impor sanções económicas à Rússia, depois do presidente Vladimir Putin ter reconhecido as duas autoproclamadas repúblicas separatistas no leste da Ucrânia e ter enviado o que chamou forças de paz para esse território. O governo da Alemanha tomou hoje medidas para interromper o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2 para distribuição de gás natural russo na Europa. O chanceler alemão Olaf Scholz disse aos jornalistas que sem aquela certificação, o Nord Stream 2 não pode ser colocado em funcionamento, queríamos dizer. A União Europeia depende fortemente das importações de gás natural, que é o segundo combustível mais utilizado nos 27 Estados-membros, a seguir ao petróleo e derivados, sendo a Rússia o maior exportador, que também vai ficar assim sem os rendimentos dessa exportação. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse ao Parlamento ter imposto sanções a bancos russos e a 3 executivos de grande fortuna, cujos bens foram congelados, e ter também cortado transações financeiras com esses executivos. Johnson avisou que isto se trata apenas das primeiras medidas. Hoje, a Casa Branca começou a referir-se à presença de tropas russas naqueles territórios como uma invasão. Legisladores americanos pediram mais sanções à Rússia. O presidente do Comitê de Relações Externas do Senado, Bob Menendez, disse que o reconhecimento das autoproclamadas repúblicas da Ucrânia é ilegal e um ato de agressão e violação descarada da lei internacional. O presidente do Senegal, Macky Sall, instou na segunda-feira a Alemanha a manter as suas tropas no Mali, depois da França ter anunciado uma retirada militar. O apelo foi feito numa conferência de imprensa em Dakar, com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, que se encontra de visita ao Senegal. A Alemanha tem 1.170 soldados destacados como parte da missão de manutenção de paz da ONU no Mali, conhecida por MINUSMA. A Alemanha contribuiu também com 328 soldados para a missão de treino militar da União Europeia naquele país do Sahel. A França anunciou na semana passada que estava a retirar milhares de soldados do Mali, pondo em dúvida o futuro do envolvimento militar da Alemanha. A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, disse estar cética quanto à participação contínua na missão de treino da União Europeia e questionou se a Alemanha deveria continuar empenhada na MINUSMA sem o apoio da França. O Senegal partilha uma longa fronteira com o Mali, uma nação vasta e etnicamente diversificada de 28 milhões de pessoas. Entretanto, o antigo presidente da Nigéria, enviado especial da CDAO para o Mali, Goodluck Jonathan, defendeu ser imperativo que os militares adotem um período mais curto para o regresso do país à legalidade constitucional. 4 membros das forças de segurança foram mortos e um gravemente ferido ontem, quando o seu veículo atingiu uma mina terrestre no centro do estado nigeriano da Nigéria, informou a polícia. O noroeste e centro da Nigéria têm sido assolados por bandos de bandidos de gado que assaltam aldeias, matam residentes e queimam casas depois de as pilharem. Os bandos, que recentemente intensificaram os raptos nas autoestradas e raptos em massa de estudantes, foram designados no mês passado como terroristas pelo governo nigeriano. Thank you.
E depois das notícias do mundo com João Santa Rita, vamos à cobertura especial dos países de língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, o magistrado que tem em mãos o conhecido caso Resgate, Fernando Mendes, que investiga alegados casos de corrupção durante o governo do PSGC, aplicou ao deputado e presidente do partido, Domingos Mons Pereira, a medida de coação de obrigação de permanência no país. Num despacho com data de 21 de fevereiro, Mendes justifica a decisão com a demora que a Assembleia Nacional Popular leva em responder ao pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Simões Pereira e tendo em conta o perigo que o mesmo acarreta para o sucesso da investigação. O pedido de levantamento da imunidade parlamentar deveria ter sido analisado nesta terça-feira pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, mas a reunião foi adiada pela segunda vez por falta de quórum. Dos 15 membros que compõem a Comissão Permanente, 7 pertencentes à bancada do MADEM-G15 e do PRS, que sustentam o governo, estiveram presentes, enquanto os deputados do PSGC e do APU-PDGB não compareceram. A 26 de janeiro, o Ministério Público pediu ao Parlamento para permitir que Simões Pereira fosse interrogado na qualidade de suspeito no passado dia 1. O caso Resgate, recordamos, refere-se a um alegado apoio financeiro por parte do governo do PSGC a instituições bancárias, cujo acordo foi assinado em novembro de 2015. Domingos Simões Pereira tem dito que, nesta altura, ele já tinha sido afastado do cargo de primeiro-ministro pelo então presidente José Mário Vaz, o que efetivamente aconteceu em agosto daquele ano. Em Moçambique, alguns analistas consideram que o arresto de bens aos réus no caso de dívidas ocultas é apenas a ponta do iceberg neste escândalo financeiro no país e não acreditam que o Ministério Público recupere mais de 15% do valor desviado.
O Ministério Público diz pretender arrestar 40 imóveis e mais de uma dezena de parcelas de terra, entre outros bens localizados nas províncias de Maputo e Zambeze, alegadamente pertencentes ao réu António Carlos do Rosário, 15 talhões e uma casa de Renato Matusse em Maputo e Gaza, e uma casa, um salão de eventos e uma parcela supostamente pertencentes a Maria Inês Moyane. Pretende também arrestar 3 imóveis a tia Funyango Meli, enquanto que os réus Zulfikar Ali, Bruno Langa e Fabião Mabunda deverão perder individualmente um imóvel. Gregório Leão e a esposa poderão perder 5 casas e uma parcela de terra. O Ministério Público diz ter localizado apenas um imóvel aparentemente pertencente ao réu Nambi Yibuza, bem como uma cota de 5 mil meticais de acionista numa empresa da praça. A economista Estrela Charles considera preocupante esta situação e afirma mesmo que não se pode esperar muita coisa deste exercício.
Alguns bens foram colocados não só em nome dos próprios réus ou então de alguns declarantes, mas também em nome de outras pessoas que estão envolvidas com os próprios réus. Então é necessário um trabalho de pesquisa muito árduo para poder localizar e criar esse link entre essas pessoas que provavelmente sejam agora os proprietários dos bens. Seria muito bom mesmo que os bens tivéssemos mais uma média de 10-15% desses bens recuperados, mas eu acredito que não vamos atingir esse número exatamente pela deficiência que nós temos nesse caso de recuperação de ativos.
No seu entender, a PGR devia pedir apoio a outros países nas investigações.
A nossa PGR, em caso de necessidade de melhorar a questão da pesquisa e investigação, pode ser recorrer a outros países, mas no apoio de melhorar a forma de pesquisa e de investigação para a recuperação de maior quantidade de...
Para o analista Fernando Lima, o arresto de bens é um procedimento normal e um movimento importante do ponto de vista processual, mas insignificante do ponto de vista material.
Penso que este arresto não andará muito além de 200 milhões de dólares, portanto, cerca de 10% do valor total.
Lima diz que é preciso fazer alguma aritmética porque dos 2,2 mil milhões de dólares há equipamentos que foram fornecidos por um lado e por outro, uma parte significativa da dívida resultante deste calote ainda não foi paga, havendo, portanto, uma situação de litígio no Tribunal de Londres.
Portanto, o arresto de bens é apenas uma ponta do iceberg, que é também, em termos materiais e de contabilidade, uma ponta do iceberg em relação a toda a problemática das dívidas ocultas.
Entretanto, o analista Paulino Costa tem motivos para ser um pouco mais otimista relativamente a esta matéria.
Não podemos esquecer que já há arrestos preventivos, ou seja, há alguns bens que foram cativados para esperar o desfecho do caso, para ver se esses bens de fato são de proveniência ilícita ou não, deste ou daquele, na perspectiva de, havendo condenação, então está de apropriar-se daqueles bens como forma de reaver os recursos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Também em Moçambique, o economista Dimas Sinóia sugere a privatização da LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, cujo desempenho financeiro volta a ser considerado negativo por auditores. A companhia diz que mesmo assim continuará a voar. Reporta Alfredo Júnior.
São resultados negativos que reduziram para menos de zero os ganhos obtidos pela empresa com a venda de bens e serviços, entre os quais o transporte de passageiros, de carga e correios. O economista Thomas Suleiman diz que não se justifica que a empresa que detém monopólio do transporte aéreo no país apresente resultados desta envergadura, sendo que a companhia aérea de bandeira nacional debate-se com sérios problemas estruturais.
Isso significa que os problemas que a LAM tem são muito complexos, exigem soluções igualmente complexas e, na minha maneira de ver, as soluções não passam necessariamente pela equipa de gestão que está à frente hoje ou que esteve à frente antes, porque é um problema estrutural.
Para o economista Dimas Sinóia, este déficit financeiro não é surpreendente, visto que em igual situação estão outras empresas maioritariamente detidas pelo Estado.
A LAM, bem antes da Covid-19, já não registava uma situação favorável em termos do risco de crédito. O próprio Ministério da Economia e Finanças já reportou várias vezes que a LAM está numa situação de alto risco de crédito, e, portanto, a questão da Covid-19 só veio agravar a situação. Isso torna ainda a questão um pouco mais preocupante, não só pela LAM, mas também, repito, posso também mencionar a questão do aeroporto de Moçambique, que está numa situação comparável.
A situação deficitária da LAM levou a empresa de auditoria Ernst & Young a considerar que futuros acontecimentos ou condições podem provocar que a entidade descontinue as operações. Suleiman considera que esta situação da LAM só não leva ao encerramento das operações da empresa devido à injeção de capital que tem recebido do Estado.
A empresa sobrevive por duas vias. Uma, que é a principal, é o conforto que o governo dá através do Tesouro, do Ministério da Economia e Finanças. O conforto significa as cartas de garantia e as injeções financeiras que o governo, o Estado, dá.
Dimas Sinóia aponta a privatização como a saída para salvar a LAM.
Quando analisamos as empresas públicas, vemos que, de forma geral, elas não têm um bom desempenho. E isso mostra a fragilidade que temos na gestão e desafios que existem na gestão das empresas públicas. E, portanto, neste sentido, para salvaguardar os objetivos da própria empresa, que são objetivos de lucro, uma das questões que pode ser feita é a questão de aumentar a privatização.
Contactada para reagir a esta situação, através da sua assessoria de imprensa, a LAM refutou-se a comentar, acrescentando que a empresa continuará a voar, tendo em conta que recebeu recentemente a renovação do seu certificado IOSA, IATA Operational Safety Audit, pela 8ª vez consecutiva, sendo válido agora até 26 de outubro de 2023. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Hoje é terça-feira, destaque para a política americana. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, o destaque aqui com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos tinha programado para hoje assinar um decreto proibindo investimentos ou comércio com as duas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, isto depois do presidente russo ter anunciado o seu reconhecimento. A Rússia anunciou também o envio de uma força militar para essas duas regiões e, de momento, os Estados Unidos parecem não considerar isso a invasão de que têm avisado estar iminente contra a Ucrânia. Fontes americanas argumentam que a Rússia já, na verdade, tinha tropas naquelas zonas para apoiar os separatistas. Mas, na prática, isso significa que a Rússia irá controlar agora uma área de quase 17 mil quilómetros quadrados, fazendo assim aumentar as tensões na região e tendo em conta que aquelas duas autoproclamadas repúblicas dizem que há vastas áreas ainda sob controle do governo da Ucrânia que lhes pertence, resta agora saber o que vai acontecer nos próximos dias. E ontem, o presidente Putin disse que a Ucrânia era um país que não existia e descreveu o governo lá como um governo fantoche do Ocidente. A decisão da Rússia ocupar aquelas duas áreas da Ucrânia segue-se a outras idênticas com a ocupação de regiões na Geórgia e na Moldávia por separatistas apoiados pela Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha anunciado anteriormente estar pronto a encontrar-se com o presidente Putin. O embaixador russo aqui em Washington, Anatoly Antonov, voltou a acusar a NATO de constituir uma ameaça à Rússia ao estender as suas atividades para países da antiga Europa comunista, como a Polónia, Roménia e países do Báltico.
We have concern not about Ukraine. We have concern regarding activities of NATO. It's not a defensive alliance. You see that North Atlantic Treaty Organization is not peace-loving NGO.
Nós não temos preocupações com a Ucrânia, temos preocupações sobre a NATO. A NATO não é uma aliança defensiva. A Organização do Tratado do Atlântico Norte não é uma ONG amante da paz. É um bloco, uma máquina política ou militar. Porquê é que essa vossa máquina está a aparecer nas minhas fronteiras? Não é justo e nós queremos parar essa expansão.
It's not fair. You see that? And we would like to stop such expansion. We would like United States to withdraw their troops.
Nós gostaríamos que os Estados Unidos retirem as suas forças e as suas armas desses países. São as nossas vidas, são as nossas garantias de segurança para o nosso povo. Não queremos maquinaria militar ao longo da fronteira com a Federação Russa.
Deployed along the boundary with the Russian Federation. Let's discuss it. Let's solve it. And we would like to put everything on the paper. We would like to see legally binding guarantees for Russian security.
Queremos que tudo isto seja posto no papel. Queremos garantias para a segurança russa. Gostaríamos que vocês não usassem os países do leste e da Europa Central e os países do Báltico para colocarem novas armas. Não queremos mísseis de alcance intermediário na Europa e nós apresentamos propostas para se resolver esta questão, para nos sentarmos e encontrarmos soluções. Não estamos a falar da Ucrânia, estamos a falar de uma ordem que vamos estabelecer em conjunto na Europa e no mundo. Porque é que não querem ouvir as nossas preocupações sobre esta questão?
Today we are not talking about Ukraine. We are looking about the order that we will establish together in Europe and in the world as well. Why don't you want to listen our concerns in this respect?
Eram palavras do embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov. Ele estava a falar à cadeia de televisão CBS. Um porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os Estados Unidos já tinham apresentado propostas sobre estas questões, mas frisou que também há exigências da Rússia que não estão para discussão.
Ukraine's membership in NATO, that's an issue for Ukraine and for NATO. That is not something that Mr. Putin can simply institute a veto over or decide for himself.
A questão da Ucrânia na NATO, isso é uma questão para ser resolvida pela Ucrânia e pela NATO. Isso não é algo sobre o qual o Sr. Putin possa instituir um direito de veto ou decidir só por si. Isso é um tipo de questão que não é entre a Ucrânia e a Aliança. Fizemos propostas muito sérias, como, por exemplo, mudar os tamanhos e escala de alguns dos nossos exercícios na Europa. Estamos dispostos a falar da capacidade de mísseis ofensivos na Europa. Pusemos na mesa outras propostas para tentar convencer Putin que estamos a ser sérios.
We have certainly put forward other proposals to try to convince Mr. Putin that we're serious.
Eram palavras do porta-voz do Pentágono, John Kirby, a falar à cadeia de televisão Fox. Ao escutar o embaixador e o porta-voz do Pentágono, poderá entender-se que há espaço de manobra para ambos os lados. Mas até agora, no dizer de um analista americano, a Rússia recusou-se a entrar numa dessas rampas de saída da crise, continuando a exigir o fim total da presença da NATO nos países do leste da Europa e o fornecimento de armas a esses países. No meio disto tudo, está a Ucrânia, que a Rússia, nas suas exigências, não quer que venha a pertencer à NATO ou de receber armas da NATO, mas que parece ser apenas um peão no meio de um confronto mais alargado a outros países da Europa. O antigo embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia é William Taylor.
There's reasonable discussions to be had between Russia and the United States.
Há discussões razoáveis que se podem realizar entre a Rússia e os Estados Unidos. Os russos querem uma retirada da NATO. A Ucrânia tem uma pistola apontada à sua cabeça, enquanto os russos negociam os americanos, a NATO e outros. Sim, a Ucrânia é apenas um peão.
Ukraine has a gun to its head while the Russians are negotiating with the Americans and NATO and others. And so yes, they're upon it.
Eram palavras do antigo embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, William Taylor. Ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. Para já, uma coisa é certa. Ao reconhecer as duas regiões da Ucrânia sob controle separatista, apoiados pela Rússia, um bom pedaço da Ucrânia está agora já sob dominação total de Moscovo. E agora, resta saber como é que o Ocidente, os Estados Unidos e a NATO vão reagir a isso.
O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas diz que a região do Sahel da África enfrenta uma insegurança alimentar sem precedentes devido ao aumento dos preços, terrorismo e também aumento da população e pandemia, que é a pandemia da Covid-19. O representante do Programa Mundial de Alimentação ou de Alimentos no Burkina Faso adverte que a situação é crítica, com milhões de pessoas a padecerem de fome nos próximos meses. Álvaro Lugier Andrade.
Um vídeo divulgado nas redes sociais pretende mostrar grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico e à rede Al-Qaeda que se movimentam livremente através de grandes áreas do interior do Burkina Faso, atacando civis e forças de segurança. Embora o conflito tenha afetado milhões de pessoas de várias formas, para Saidu Sawadogo, essa realidade levou-o a ficar sem o seu gado por ter sido obrigado a fugir para o Ouagadougou.
Sim, os meus animais foram roubados. Os terroristas chegaram por volta das 3 ou 4 da manhã. Eles vieram em grande número naquele dia e levaram cerca de 1000 ovelhas. Alguns dias depois voltaram ao mercado e levaram os telemóveis de todo o mundo e aí decidi fugir.
Sawadogo não está sozinho. Os preços da carne continuam a aumentar nos mercados de Burkina Faso devido ao roubo desenfreado de gado por grupos terroristas. Mamadou Barry administra um mercado de gado em Ouagadougou.
Os preços dos animais aumentaram nos últimos 3 anos devido à insegurança. Muitas pessoas foram mortas e animais foram levados. 3 anos atrás, o preço dos animais rondava 300 a 400 dólares. Hoje o valor começa em 700 dólares. Antes ganhávamos mais, mas hoje em dia é muito menos.
Uma mistura tóxica de fatores faz com que os preços dos alimentos nos mercados aumentem em toda a região, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Ao mesmo tempo, afirma o PMA, um recorde de 28 milhões de pessoas enfrentam a insegurança alimentar na África Ocidental e Central. O roubo de gado por grupos terroristas é apenas um pequeno fator. De acordo com o PMA, as principais razões para os aumentos de preços no Burkina Faso passam também por um aumento da demanda dos países vizinhos por alimentos cultivados no país.
Há uma grande demanda na região, então este é um aspecto em termos de dimensão do mercado. A segunda é que é o conflito e, claro, tem impacto em como as pessoas vão fazer a colheita. Como podem continuar a garantir os mercados que continuem a funcionar no Burkina Faso? E, claro, também ao impacto económico da Covid-19.
O PMA também diz que no Burkina Faso, no Mali e no Níger, a fome pode aumentar em 50% nos próximos meses. Atualmente o número atinge 5,5 milhões de pessoas, mas pode chegar a 8 milhões de pessoas que enfrentarão uma grave crise de segurança alimentar nos próximos meses. mais de 2,5 milhões de deslocados do Sahel pelo conflito terrorista, como Soumaila Sawadogo, são especialmente vulneráveis.
A população nos acolheu e agradecemos a Deus. O único problema que temos é a falta de água e comida. Só temos ajuda das Nações Unidas. Eles nos ajudaram com casas e comida, arroz, óleo, feijão e condimentos.
Enquanto isso, o PMA diz que terá de cortar as rações para os deslocados pelo conflito caso não receba mais financiamento em breve.
Washington DC, www.voaportugues.com. O desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol na Europa, onde hoje há de novo jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. E hoje está em ação o atual campeão europeu, o Chelsea de Inglaterra, que recebe o Lille de França, onde até há bem pouco tempo jogava o moçambicano Reinildo Mandava, que agora está no Atlético Madrid, que está em ação amanhã. Chelsea é claramente favorito neste embate com o Lille. Está atualmente em terceiro lugar no campeonato inglês. O Lille está em 11º no campeonato francês. Mas na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Lille esteve melhor. Ficou em primeiro lugar no seu grupo, o Chelsea em segundo no seu. O outro jogo de hoje é aquele entre o Villarreal de Espanha e o Juventus. Villarreal está em 6º no campeonato espanhol e o Juventus em 4º no campeonato italiano. Na fase de grupos, Villarreal ficou em 2º lugar no seu grupo e o Juventus em 1º no seu. Amanhã há mais. Benfica de Portugal está em ação frente ao Ajax da Holanda e Atlético Madrid de Reinildo Mandava, como dissemos, recebe o Manchester United. Em Itália, ontem Napoli tinha que ganhar para passar ao 1º lugar no campeonato italiano. Empatou, pelo que Milão continua no topo com 56 pontos, mais 2 que o Napoli e o Inter. Por menor curioso, nesta última jornada, nenhum dos 3 primeiros ganhou. Hoje, em Inglaterra, Liverpool está frente ao Leeds e, se ganhar, fica a 3 pontos do líder, o Manchester City. Leeds está em 15º lugar e, no fim de semana, perdeu com o Manchester United por 4-2, pelo que Liverpool é claramente favorito hoje. Futebol africano feminino, amanhã, jogos de qualificação para a fase final do Campeonato Africano das Nações em Marrocos. Guiné-Bissau está programada para jogar com o Burkina Faso. Na primeira mão, na Guiné-Bissau, perdeu por 6-0 em casa, com um pormenor raro no futebol. 3 golos em 3 minutos. Aqui nos Estados Unidos, as jogadoras americanas de futebol chegaram a um acordo histórico com o órgão dirigente do desporto americano para pôr fim a uma batalha legal de 6 anos sobre igualdade salarial nas seleções. O acordo promete-lhes US$ 24 milhões. As jogadoras, através do seu sindicato, tinham exigido 67 milhões de salários em atraso. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Título de destaque na imprensa americana, neste caso o New York Times. Sanções tomam forma após Putin ordenar forças para enclaves separatistas. Produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Até amanhã, de seguida, Álvaro Lugier Andrade e a terceira parte.
Esta Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América aqui em Washington, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sahilo. Títulos de atualidade mundial, países ocidentais começam a impor sanções à Rússia. Governo do Senegal pede à Alemanha para manter tropas no Mali após a retirada da França. 4 soldados nigerianos mortos no centro do país. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, o João Santa Rita vai falar sobre a situação na Ucrânia. Também o posicionamento dos Estados Unidos, da Rússia e da União Europeia. Também teremos a nossa página de saúde. Mas vamos começar em Moçambique. Milhares de moradores, incluindo deslocados do conflito na província de Cabo Delgado, estão confinados no interior das suas residências desde a passada sexta-feira na vila-sede do distrito de Nangade, que está sitiada devido a uma sequência de ataques terroristas nas aldeias circunvizinhas. O André Batista, desde Manica, falou com moradores que se encontram presos em suas casas.
O grupo armado atacou 5 aldeias desde sexta-feira ao redor da sede distrital de Nangade, que fica na linha de fronteira com a Tanzânia, incluindo as posições da Força de Guarda Fronteira, cortando todas as ligações por terra com os distritos de Moeda e Palma, disseram várias testemunhas à Voz da América.
Mano, a situação aqui é complicada. Desde a sexta-feira, sábado, domingo, até ontem, segunda-feira, até hoje mesmo. A situação não é boa. Quase toda a vila está cercada, porque os gajos estão a rondar nas aldeias de circo vizinhas. Nessa tardinha aqui recebi uma informação de que uma aldeia é quase para quem vai ao rio Ruvuma, na fronteira mesmo com a Tanzânia. Já estava a queimar as casas quando era por 14 horas.
Disse a Voz da América, Bonifácio Abreu, um morador local, afiançando que a população vive confinada e não pode se movimentar para outras aldeias. Segundo os moradores, o grupo atacou e destruiu com fogo desde sexta-feira as aldeias Chacamba, Murria, Mandimba, Armando Quebusa e Ngangolo, que nunca antes tinham sido atingidos pelo conflito que assola a província moçambicana de Cabo Delgado desde outubro de 2017. Em Mandimba, prosseguiu Bonifácio Abreu. O grupo decapitou 3 pessoas na sexta-feira, além de ter saqueado vários bens da residência da população, que agora está refugiada na fila 7 distrital de Nangade. Outro morador, Zunaido Mar, contou que a população não está a se movimentar para os seus afazeres devido ao medo dos ataques e receia agora que a fome venha matar a população confinada no lugar da guerra. A polícia em Pemba não respondeu às nossas chamadas e o porta-voz do SAMIN igualmente não respondeu ao nosso pedido de comentário enviado por e-mail. André Batista, para a Voz da América.
De Manica para Maputo, o Ministério Público anunciou uma lista de imóveis e outros bens dos 19 arguídos que estão a ser julgados no caso das dívidas ocultas. Esse arresto deve acontecer nos próximos dias. Alguns analistas consideram, no entanto, que o arresto de bens é apenas a ponta do iceberg deste escândalo financeiro e não acreditam que o Ministério Público vá recuperar mais do que 15% do valor desviado, que ascende a 2,2 mil milhões de dólares. Ramos Miguel.
A economista Estrela Charles considera preocupante esta situação e afirma mesmo que não se pode esperar muita coisa deste exercício.
Alguns bens foram colocados não só em nome dos próprios réus ou então de alguns declarantes, mas também em nome de outras pessoas que estão envolvidas com os próprios réus. Então é necessário um trabalho de pesquisa muito árduo para poder localizar e criar esse link entre essas pessoas que provavelmente sejam agora os proprietários dos bens. Seria muito bom mesmo que os bens tivessem mais uma média de 10-15% desses bens recuperados, mas eu acredito que não vamos atingir esse número.
Para o analista Fernando Lima, o arresto de bens é um procedimento normal e um movimento importante do ponto de vista processual, mas insignificante do ponto de vista material. Lima diz que é preciso fazer alguma aritmética porque dos 2,2 mil milhões de dólares há equipamentos que foram fornecidos por um lado e por outro, uma parte significativa da dívida resultante deste calote ainda não foi paga, havendo, portanto, uma situação de litígio no Tribunal de Londres.
Portanto, o arresto de bens é apenas uma ponta do iceberg, que é também, em termos materiais e de contabilidade, uma ponta do iceberg em relação a toda a problemática das dívidas ocultas.
Entretanto, o analista Paulino Costa tem motivos para ser um pouco mais otimista relativamente a esta matéria.
Não podemos esquecer que já há arrestos preventivos, ou seja, há alguns bens que foram cativados para esperar o desfecho do caso para ver se esses bens de fato são de proveniência ilícita ou não, deste ou daquele, na perspectiva de, havendo condenação, então está de apropriar-se daqueles bens como forma de reaver os recursos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o magistrado do Ministério Público, que tem em mãos o conhecido caso Resgate, Fernando Mendes, que investiga ligados casos de corrupção durante o governo do PAIGC, aplicou ao deputado e presidente daquele partido, Domingos Simões Pereira, a medida de coação de obrigação de permanência na Guiné-Bissau. Num despacho com data de 21 de fevereiro, ontem, Mendes justifica a decisão com a demora que a Assembleia Nacional Popular leva em responder ao pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Simões Pereira e tendo em conta o perigo que o mesmo acarreta para o sucesso da investigação. O pedido de levantamento da imunidade parlamentar devia ter sido analisado nesta terça-feira pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, mas a reunião foi adiada pela segunda vez por falta de quórum. Dos 15 membros que compõem a Comissão Permanente, 7 pertencentes às bancadas do MADEMG-15 do PRS, que sustenta o governo, estiveram presentes, enquanto os deputados do PIGC e da APU-PDGB não compareceram. A reunião já tinha sido adiada na passada quinta-feira. O caso Resgate refere-se a um alegado apoio financeiro por parte do governo do PIGC a instituições bancárias, cujo acordo foi assinado em novembro de 2015. Domingos Simões Pereira tem dito que, nessa altura, ele já tinha sido afastado do cargo de primeiro-ministro pelo então presidente José Mário Vaz, o que efetivamente aconteceu em agosto daquele ano. Entretanto, ainda em Missão, era esperada amanhã a visita do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durante algumas horas. Há alguns minutos, a presidência da Guiné-Bissau confirmou que o presidente turco cancelou a sua visita à Guiné-Bissau e decidiu regressar a casa depois de ter visitado o Senegal. Erdogan participará na Cimeira de Líderes da NATO, que será realizada amanhã por videoconferência. Continua a acompanhar a emissão da Voz da América. Terça-feira é dia de Política na América, a rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita. Hoje, o tema não podia ser outro: a crise entre a Ucrânia e a Rússia.
O presidente dos Estados Unidos tinha programado para hoje assinar um decreto proibindo investimentos ao comércio com as duas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, isto depois do presidente russo ter anunciado o seu reconhecimento. A Rússia anunciou também o envio de uma força militar para essas duas regiões e, de momento, os Estados Unidos parecem não considerar isso a invasão de que têm avisado estar iminente contra a Ucrânia. Fontes americanas argumentam que a Rússia já, na verdade, tinha tropas naquelas zonas para apoiar os separatistas. Mas, na prática, Isso significa que a Rússia irá controlar agora uma área de quase 17 mil quilómetros quadrados, fazendo assim aumentar as tensões na região, e tendo em conta que aquelas duas autoproclamadas repúblicas dizem que há vastas áreas ainda sob controle do governo da Ucrânia que lhes pertence, resta agora saber o que vai acontecer nos próximos dias. E ontem, o presidente Putin disse que a Ucrânia era um país que não existia e descreveu o governo lá como um governo fantoche do Ocidente. A decisão da Rússia ocupar aquelas duas áreas da Ucrânia segue-se a outras idênticas com a ocupação de regiões na Geórgia e na Moldávia por separatistas apoiados pela Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha anunciado anteriormente estar pronto a encontrar-se com o presidente Putin. O embaixador russo aqui em Washington, Anatoly Antonov, voltou a acusar a NATO de constituir uma ameaça à Rússia ao estender as suas atividades para países da antiga Europa comunista, como a Polónia, Roménia e países do Báltico.
We have concern not about Ukraine. We have concern regarding activities of NATO. It's not a defensive alliance. You see that North Atlantic Treaty Organization is not peace-loving NGO.
Nós não temos preocupações com a Ucrânia, temos preocupações sobre a NATO. A NATO não é uma aliança defensiva. A Organização do Tratado do Atlântico Norte não é uma ONG amante da paz. É um bloco, uma máquina político-militar. Por que é que essa vossa máquina se está a aparecer nas minhas fronteiras? Não é justo e nós queremos parar essa expansão.
It's not fair. You see that, and we would like to stop such expansion. We would like United States to withdraw their troops.
Nós gostaríamos que os Estados Unidos retirem as suas forças e as suas armas desses países. São as nossas vidas, são as nossas garantias de segurança para o nosso povo. Não queremos maquinaria militar ao longo da fronteira com a Federação Russa.
Deployed along the boundary with the Russian Federation. Let's discuss it. Let's solve it. And we would like to put everything on the paper. We would like to see legally binding guarantees for Russian security.
Queremos que tudo isto seja posto no papel. Queremos garantias para a segurança russa. Gostaríamos que vocês não usassem os países do leste e da Europa Central e os países do Báltico para colocarem novas armas. Não queremos mísseis de alcance intermediário na Europa e nós apresentámos propostas para se resolver esta questão, para nos sentarmos e encontrarmos soluções. Não estamos a falar da Ucrânia, estamos a falar de uma ordem que vamos estabelecer em conjunto na Europa e no mundo. Porque é que não querem ouvir as nossas preocupações sobre esta questão?
Today we are not talking about Ukraine. We are looking about the order that we will establish together in Europe and in the world as well. Why don't you want to listen our concerns in this respect?
Eram palavras do embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov. Ele estava a falar à cadeia de televisão CBS. Um porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os Estados Unidos já tinham apresentado propostas sobre estas questões, mas frisou que também há exigências da Rússia que não estão para discussão.
Ukraine's membership in NATO, that's an issue for Ukraine and for NATO. That is not something that Mr. Putin can simply institute a veto over or decide for himself.
A questão da Ucrânia na NATO, isso é uma questão para ser resolvida pela Ucrânia e pela NATO. Isso não é algo sobre o qual o Sr. Putin possa instituir um direito de veto ou decidir só por si. Isso é um tipo de questão que não é entre a Ucrânia e a Aliança. Fizemos propostas muito sérias, como, por exemplo, mudar os tamanhos e escala de alguns dos nossos exercícios na Europa. Estamos dispostos a falar da capacidade de mísseis ofensivos na Europa. Pusemos na mesa outras propostas para tentar convencer Putin que estamos a ser sérios.
We have certainly put forward other proposals to try to convince Mr. Putin that we're serious.
Eram palavras do porta-voz do Pentágono, John Kirby, a falar à cadeia de televisão Fox. Ao escutar o embaixador e o porta-voz do Pentágono, poderá entender-se que há espaço de manobra para ambos os lados. Mas até agora, no dizer de um analista americano, a Rússia recusou-se a entrar numa dessas rampas de saída da crise, continuando a exigir o fim total da presença da NATO nos países do leste da Europa e o fornecimento de armas a esses países. No meio disto tudo, está a Ucrânia, que a Rússia, nas suas exigências, não quer que venha a pertencer à NATO ou de receber armas da NATO, mas que parece ser apenas um peão no meio de um confronto mais alargado a outros países da Europa. O antigo embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia é William Taylor.
There's reasonable discussions to be had between Russia and the United States.
Há discussões razoáveis que se podem realizar entre a Rússia e os Estados Unidos. Os russos querem uma retirada da NATO. A Ucrânia tem uma pistola apontada à sua cabeça, enquanto os russos negociam os americanos, a NATO e outros. Sim, a Ucrânia é apenas um peão.
Ukraine has a gun to its head while the Russians are negotiating with the Americans and NATO and others. And so yes, they're upon it.
Eram palavras do antigo embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, William Taylor. Ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. Para já, uma coisa é certa. Ao reconhecer as duas regiões da Ucrânia sob controle separatista, apoiados pela Rússia, um bom pedaço da Ucrânia está agora já sob dominação total de Moscovo. E agora, resta saber como é que o Ocidente, os Estados Unidos e a NATO vão reagir a isso.
Da política para a saúde, Nações Unidas lança um guia para garantir a proteção dos trabalhadores da saúde e o Supremo Tribunal da Colômbia legaliza aborto em até 24 semanas. Temas desenvolvidos pela Ana Guedes. A continuação.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E convosco está Ana Guedes. As Nações Unidas lançaram um guia para garantir a proteção dos trabalhadores de saúde. A OMS e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, publicaram um guia com orientações para garantir a segurança no trabalho para os profissionais de saúde em grande pressão desde o surgimento da Covid-19. Mesmo antes da pandemia, o setor era um dos mais perigosos para se trabalhar, diz a diretora do Departamento de Meio Ambiente e Saúde da OMS, Maria Neira, citada pela ONU News. Segundo Neira, os profissionais de saúde já sofriam com maiores riscos de infecções, lesões musculoesqueléticas, violência, assédio, esgotamento e alergias, tudo devido às baixas condições do ambiente de trabalho. Uma análise das agências verificou que um entre três centros de saúde não tem condições de higiene e menos de um em cada seis países tem uma política nacional sobre saúde e ambiente do trabalho seguro no setor da saúde. A Covid-19 expôs o custo da falta sistémica de garantias de segurança e de saúde para os profissionais do setor, dizem. Nos primeiros 18 meses de pandemia, 115,5 mil trabalhadores de saúde morreram de Covid-19 e aumentaram as faltas por doença e exaustão. O novo guia dá recomendações sobre como proteger médicos, enfermeiros e outros profissionais do setor. Uma das indicações é que sejam implementados programas de segurança e saúde no trabalho, em centros de saúde a nível local e nacional, cobrindo todos os riscos de infecções, psicossocial, físico, ergonómico, etc. A proposta apresentada pela OMS e a OIT destaca que governos, empregados e até trabalhadores têm um papel central em promover e proteger a saúde, a segurança e o bem-estar dos profissionais de saúde. O Supremo Tribunal da Colômbia legalizou o aborto até 24 semanas. A Colômbia expandiu o acesso ao aborto com o Tribunal Constitucional a votar na segunda-feira pela legalização do procedimento até à 24ª semana de gestação. A decisão de novos juízes ficou aquém das expectativas de grupos pró-escolha que vinham pressionando pela descriminalização completa do aborto na Colômbia, mas mesmo assim foi descrito como um evento histórico por grupos de direitos que estimam que 400 mil mulheres fazem abortos clandestinos na Colômbia em cada ano. Antes da decisão, a Colômbia só permitia abortos quando a vida da mulher corria risco, o feto tinha malformações ou havia uma gravidez resultante de uma violação sexual. Entretanto, a administração americana, e esta é outra notícia, a Administração Americana de Alimentos e Medicamentos atrasou na semana passada a sua apreciação da vacina Pfizer-BioNTech Covid-19 para crianças com menos de 5 anos, porque os testes iniciais mostraram pouca eficácia contra a variante Omicron. Fontes conhecedoras do assunto disseram ao Wall Street Journal que os dados iniciais mostraram que a vacina foi eficaz contra a variante Delta durante os testes, mas algumas crianças vacinadas desenvolveram Covid-19 após o aparecimento da variante Omicron. Perante o cenário, a entidade reguladora de medicamentos e a Pfizer concordaram que seria melhor esperar por casos adicionais para a avaliação da vacina com regime de 2 ou 3 doses. E assim, amigos, se despede Ana Guedes com estes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Até para a semana, uma boa semana cheia de saúde, ou melhor possível, e, como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
Os países ocidentais começaram hoje a impor sanções económicas à Rússia, depois do presidente Vladimir Putin ter reconhecido as 2 autoproclamadas repúblicas separatistas no leste da Ucrânia e ter enviado o que chamou forças de paz para esse território. O governo da Alemanha tomou hoje medidas para interromper o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2 para distribuição de gás natural russo na Europa. O chanceler alemão Olaf Scholz disse aos jornalistas que sem aquela certificação o Nord Stream 2 não pode ser colocado em funcionamento, queríamos dizer. A União Europeia depende fortemente das importações de gás natural, que é o segundo combustível mais utilizado nos 27 Estados-membros, a seguir ao petróleo e derivados, sendo a Rússia o maior exportador, que também vai ficar assim sem os rendimentos dessa exportação. Johnson falava depois do Parlamento maliano ter aprovado ontem um período de 5 anos de transição com a junta militar no poder, depois de inicialmente ter prometido realizar eleições a 22 de fevereiro. Jonathan disse que não pode dizer com autoridade porque não sou presidente, mas porque sou mediador, e sente que 5 anos é muito tempo para um governo de transição. Ele acrescentou que a Comunidade de Desenvolvimento Económico da África Ocidental pode não aceitar esse período. Goodluck Jonathan também questionou a legitimidade do Parlamento do Mali. 4 membros das forças de segurança foram mortos e um gravemente ferido ontem quando o seu veículo atingiu uma mina terrestre no centro do estado nigeriano da Nigéria, informou a polícia. O noroeste e centro da Nigéria têm sido assolados por bandos de bandidos de gado que assaltam aldeias, matam residentes e queimam casas depois de as pilharem. Os bandos, que recentemente intensificaram os raptos nas autoestradas e raptos em massa de estudantes, foram designados no mês passado como terroristas pelo governo nigeriano. 4 soldados franceses que escoltavam um general das forças da ONU foram detidos na segunda-feira no aeroporto de Bangui, na República Centro-Africana, desencadeando imediatamente acusações de uma tentativa de assassinato contra o presidente em redes sociais descritas por Paris e pela ONU como uma manipulação grosseira. Numerosos relatos privados espalharam então acusações em redes sociais contra os soldados franceses, afirmando em particular que tinham querido assassinar o presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, e mostrando muitas fotografias do seu alegado veículo e armas apreendidas durante a sua detenção. Este incidente surge numa altura em que as relações entre a França e a sua antiga colónia estão cada vez mais tensas, exacerbadas por uma feroz guerra de influência entre Paris e Moscovo, neste país em guerra civil desde 2013. A Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos a emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta terça-feira, 22 de fevereiro. De todos se despedem Léo Sahilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há um ano que terminou o mandato do presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, também conhecido como Farmajo. Desde então, as eleições parlamentares e presidenciais foram repetidamente adiadas, protestos seguiram-se e foram reprimidos com violência, jornalistas foram perseguidos e detidos, as reformas políticas estagnaram e terroristas do Al-Shabaab continuaram ataques contra civis. Ao longo do último ano, os Estados Unidos advertiram repetidamente que o impasse político em relação às eleições devia terminar, se há esperança de alcançar a paz e a prosperidade para o povo da Somália. A 8 de fevereiro, primeiro aniversário do término do mandato do presidente somali, o secretário do Estado, Antony Blinken, anunciou restrições de visto para funcionários atuais ou antigos ou outros indivíduos que se acredita serem responsáveis ou cúmplices por minarem o processo democrático na Somália, inclusive através da violência contra manifestantes, prisões injustas ou intimidação de jornalistas e membros da oposição, bem como da manipulação do processo eleitoral. Familiares diretos de tais pessoas também podem estar sujeitos a estas restrições, acrescentou o comunicado. A política de restringir a emissão de vistos foi feita sob a secção 212A3C da Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos. Neste caso, aplica-se, disse o secretário Blinken, a indivíduos que desempenharam papel nas irregularidades processuais que prejudicaram o processo eleitoral, que não cumpriram as suas obrigações de implementar eleições oportunas e transparentes e que visaram jornalistas e membros dos partidos de oposição com assédio, intimidação, prisão e violência. A Somália há muito em frente a desafios multifacetados, como instabilidade política, guerra e seca. De acordo com as projeções da ONU para 2022, 7,7 milhões de somalis, quase metade da população do país, necessitarão de assistência e proteção humanitárias. Os somalis precisam de um governo escolhido por eles que responda às suas necessidades. Os líderes dos Estados-membros nacionais e federais da Somália devem cumprir os seus compromissos de concluir o processo parlamentar de forma credível e transparente até 25 de fevereiro, processo que estabelecerá as bases para uma governação responsável na Somália, disse o secretário do Estado, Antony Blinken, que concluiu: os Estados Unidos apoiam fortemente o povo somali e estamos comprometidos em trabalhar juntos para promover a democracia e a prosperidade mútua para ambos os países. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.